O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Irmãos queridos, quando a gente começa a viver uma vida com o Salvador, existem 3 coisas que jamais a gente pode deixar se apagar dentro da gente. 3 atitudes da alma da gente que não podem nunca se perder. E dessas 3 coisas, a palavra de Deus fala hoje. Quando você começa a andar com Jesus Cristo, você precisa guardar aqui dentro um espírito de fé, de gratidão e de perseverança. Se você deseja chegar com Jesus Cristo aonde Ele tem desejado conduzir você, você precisa dia a dia aprender a andar movido por fé, com um coração grato e sem desistir. Tem que ser teimoso, tem que ser persistente, tem que ser perseverante. O trechinho do Evangelho que a gente ouviu hoje começa dizendo que um dia Jesus estava viajando por uma região entre a Samaria e a Galiléia. Ele estava indo para Jerusalém. E de repente Jesus ouviu de longe uns gritos chamando por ele. Era um pedido de ajuda. Jesus percebeu que tinha alguém longe gritando, pedindo ajuda dele. Jesus, Mestre, ajuda a gente, olha para a gente. Quando Jesus se voltou, ele percebeu que eram 10 homens leprosos. A gente sabe que no tempo de Jesus não havia cura para muitas doenças, e uma dessas doenças era a lepra. E muita coisa que não era lepra era chamada de lepra, porque não se sabia muito bem distinguir uma coisa da outra. E uma pessoa leprosa, quando se percebia na pele dela sinais que poderiam parecer lepra, uma pessoa leprosa se tornava um perigo para sua família, para as pessoas com quem ela convivia na sua aldeia. Por isso, uma pessoa leprosa era arrancada de casa e era obrigada a viver em lugares desertos. Quem sabe, em algum lugar assim, ela encontraria um outro leproso e talvez elas se ajudassem até a morte chegar. Uma pessoa leprosa era um perigo, ela tinha que ser tirada da sua família, da sua aldeia, ela tinha que ir para longe, pois a Escritura diz que 10 leprosos gritavam pedindo a ajuda de Jesus. Jesus ouviu o pedido de ajuda, Jesus viu que eram homens leprosos. No tempo de Jesus havia uma lei que dizia que pessoas com lepra tinham que ficar a uma distância de 100 passos de uma pessoa saudável. Então, conta o dia que você quiser, conta 100 passos. A distância era essa. Uma pessoa leprosa, ela poderia ser executada se ela se aproximasse mais do que isso de uma pessoa saudável. É verdade que Jesus já havia tocado leprosos. É verdade que Jesus já tinha conversado com leprosos muito de perto. Mas dessa vez, ele falou com esses 10 homens a uma distância de 100 passos. E o que Jesus disse deve ter soado para eles como um desafio. Quando Jesus falou, eles entenderam que eles tinham que fazer uma escolha. Jesus disse para eles: vão se mostrar a um sacerdote. Por que que Jesus disse isso? Naquele tempo, se por milagre uma pessoa ficasse curada de lepra, ou se o que a pessoa tinha não era lepra e depois de um tempo a doença regredia, antes que ela pudesse voltar para casa, voltar para a família, um sacerdote tinha que dar o laudo. O sacerdote tinha que olhar, ver que a pele da pessoa estava boa, então ele dava um laudo, pá, carimbava, e a pessoa com aquele laudo podia voltar para casa. Quando Jesus gritou para eles: vão se mostrar ao sacerdote, eles entenderam que eles iam ter que escolher. Ou eles não iam acreditar naquela ordem de Jesus, e talvez eles pensassem: a gente imaginou que ele ia chegar até a gente imaginou que ele ia orar pela gente. Olha, está vendo? Ele era a nossa última chance, não deu certo. Ou eles iam pensar: que tolice, a gente ainda está doente, está cheio de machucados na nossa pele ainda, como é que ele manda a gente ir procurar um sacerdote? Isso é uma vergonha, a gente não vai não. Ou eles desacreditavam daquela palavra e voltavam para o deserto do jeito que estavam, ou eles agarravam aquela palavra de Jesus e pensariam: se ele falou, é isso que a gente vai fazer, a gente vai acreditar no que ele disse, a gente vai procurar um sacerdote, a gente não sabe como vai ser, mas se ele mandou, esse é o próximo passo. E eles escolheram arriscar, eles escolheram acreditar e começaram a caminhar na direção da casa de algum sacerdote que morasse ali por perto. A Bíblia diz numa frase um negócio muito lindo: enquanto caminhavam, eles ficaram curados. O nome disso é fé. Jovens, irmãos, todos os dias, cada dia de novo, a gente tem que fazer a mesma escolha. Ou a gente pensa: é, o meu caso é um caso sem solução, é até Jesus que eu pensei, é o único que pode fazer algo por mim, até ele, parece que só me viu de longe. Ou a gente escolhe desacreditar e volta para o deserto, do jeito que a gente estava, sem esperança, sem vontade de lutar, e se entrega à dor, ao problema, à angústia, ao pecado. Ou a gente se agarra na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus parece que empurra a gente para frente, e faz a gente lutar, e faz a gente caminhar, e a gente pensa: não, se Jesus disse que é preciso que eu continue, se ele me disse que a fé salva, se ele disse que quem confia nele vive de fé, eu hoje vou viver de fé. E com o coração da gente agarrado na palavra de Jesus, parece que a gente encontra forças e a gente dá mais um passo. E à medida que a gente caminha e à medida que a gente luta, a gente vai descobrindo que a gente está sendo curado por Ele. Enquanto os leprosos caminhavam, perceberam que foram curados. Quando você se agarra na palavra de Jesus e começa a tentar caminhar, e começa a tentar lutar, de repente, enquanto você está tentando caminhar, você descobre que Ele está remexendo você por dentro, você descobre que Ele está empurrando você, impulsionando você para frente. Enquanto você caminha, movido só por fé, de repente, você descobre que Jesus está curando você, que Jesus está fazendo de você não mais alguém entregue à dor, aos problemas, às coisas que te empurravam para o deserto. De repente você descobre que você está caminhando, que de novo você está enxergando um caminho. Isso é acreditar, isso é ter fé. Ter fé não significa que tudo vai ficar bom primeiro e depois a gente caminha. Ter fé significa que a gente volta a caminhar, a gente volta a lutar, a gente volta a confiar e se levanta e encontra forças só nele. E enquanto a gente está caminhando, a gente descobre que Jesus vai com a gente e que Ele está trabalhando e que Ele está remexendo na nossa vida. Enquanto caminhavam, ficaram curados. O meu primeiro convite para você hoje é: se mova com a sua fé. Se mova com a sua fé. Ah, mas hoje eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como fazer. Você pode fazer uma coisa só hoje, é acreditar de novo, então acredita. E não termina o dia de hoje sem dizer: Senhor, eu estou me agarrando na Tua palavra. Eu sou o 11º leproso. Eu sou a pessoa que no caminho precisa sentir que o Senhor está remexendo dentro de mim. E eu vou continuar lutando, e eu vou continuar tentando, e eu vou dar mais uns passos com fé. E você vai descobrir que aos pouquinhos tem alguma coisa mudando dentro de você. A segunda coisa que não pode faltar quando você anda com Jesus Cristo: gratidão. 10 leprosos foram curados, 9 ficaram tão entusiasmados com o negócio, depois de tanto tempo longe de casa, eles iam poder voltar, que nem pensaram mais em Jesus, saíram desembestados, correndo na direção de casa. Eu duvido que eles tenham ido procurar sacerdote, eles foram nada, eles foram correndo para casa. Já imaginou, talvez anos vivendo num deserto, e agora você está limpo de novo, você estava se sentindo literalmente com os pedaços caindo, e de repente você está bom de novo. Eles voltaram correndo para casa, tenho certeza disso. Mas um dos leprosos pensou: ah, eu já esperei tanto, eu posso esperar mais um pouquinho, eu quero ver Jesus de perto. Voltou correndo, glorificando a Deus em alta voz, se aproximou de Jesus, se jogou com o rosto por terra e agradeceu. Você sabe que Jesus sentiu falta dos outros 9, né? Jesus perguntou para ele: escuta, só deu certo contigo, ou não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Só você voltou para agradecer? É, Jesus, voltar para agradecer, nem todo mundo lembra. Nem todo mundo lembra. Irmãos, a nossa vida com Jesus, ela se faz nesse ritmo. Pela fé, você é impulsionado para frente. Pela gratidão, você volta até Ele para dizer obrigado. E cada vez que você volta até Jesus para dizer obrigado, você aprende algo novo, você recebe algo novo, porque a gratidão vai abrindo o coração da gente para a gente receber mais. O leproso agradecido foi o único que aprendeu de Jesus mais uma lição. Meu amigo, foi a tua fé que te salvou. Daqui para frente, nunca mais esquece disso. Quando você se sentir perdido, volta a acreditar, olha para cima, não olha para as circunstâncias, olha para Deus, e a tua fé vai te salvar de novo. Esse homem aprendeu algo que nenhum dos outros 9 descobriu. Talvez eles tenham tido outros problemas e, de novo, não tenham sabido o que fazer. mas o leproso agradecido aprendeu a usar a sua fé, porque ele voltou para estar perto de Jesus. Irmãos, eu gosto de ficar imaginando as coisas do Evangelho na minha cabeça. A gente tem tanta imaginação, de vez em quando tem que usar para alguma coisa boa, né? E eu fico imaginando esse leproso. Eu acho que a única coisa que ele queria era ver Jesus de perto, era poder chegar perto de Jesus. Ele não podia, 100 passos de distância, não esqueça disso. Você já imaginou o que é querer se sentir perto de Deus e não poder? O que é querer se sentir perto de Deus e não conseguir? Esse homem queria estar perto de Jesus, queria ver Jesus, o rosto dele. De longe ele deve ter visto alguém, sabe? Ele queria ver de perto, ele queria poder pegar em Jesus. Ele não podia, ele não podia dar um abraço em mais ninguém. Ele quis que o primeiro abraço fosse em Jesus. Irmãos, quando a gente agradece, a gente fica mais perto de Jesus, a gente fica mais perto dele, e mais perto de Jesus, a gente é capaz de ouvi-lo, a gente é capaz de perceber o semblante dele, a gente é capaz de abraçá-lo. Mas você tem que chegar mais perto dele. Medo afasta a gente de Jesus, sentimento de culpa afasta a gente de Jesus, sensação de que não tem mais jeito, Deus se importa com todos, comigo não, tudo isso afasta a gente de Jesus. Mas quando a gente descobre o quanto Ele ama a gente, e quando a gente aprende a dizer obrigado, Senhor, isso traz a gente para perto dEle. E o melhor lugar do mundo para se estar é onde esse leproso descobriu: aos pés de Jesus, ele agradeceu. Como seria bom se a gente aprendesse todo dia a andar para frente pela fé e voltar aos pés de Jesus pela gratidão. Esse caminho é um caminho no qual a gente descobre tanta coisa boa. Quando a gente se perde desse caminho, a gente se machuca, a gente tropeça, a gente se suja. Mas quando você faz o caminho empurrado pela fé, e quando você volta para Ele pela gratidão, tudo muda. A terceira coisa da qual fala a palavra de Deus hoje é perseverança, teimosia em fazer o bem. O Senhor Jesus disse um dia: aquele que perseverar até o fim, dizendo de outra maneira mais carioquês, aquele que aguentar firme até o fim, esse vai ser salvo. Você tem que aguentar. De vez em quando a gente se pergunta: até quando eu vou aguentar isso, né? Até o fim, porque o Senhor vai te ajudar e vai te dar forças, e você vai perseverar até que essa página seja virada. Enquanto o Senhor não der a última palavra, não é o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse é salvo. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a um discípulo dele muito jovem, chamado Timóteo. São Paulo fundou uma igreja numa cidade e quis deixar ali, quando ele ia embora, alguém para tomar conta daquele povo. E Paulo olhou e pensou: meu Deus do céu, quem é que eu deixo aqui? E percebeu que a pessoa mais indicada era um jovenzinho chamado Timóteo. E Paulo pensou: mas o cara é um garoto, só não vai dar bola para ele, só não vai. E não deu outra. Paulo arriscou no cara, Timóteo. Ele deu certo, mas o cara passou por cada uma. Quando ele acertava, diziam que era fogo de palha, garoto novo. Depois, quando ele errava, está vendo, garoto novo. Timóteo chegou a ficar com gastrite, porque numa das cartas São Paulo escreve para ele: toma um pouquinho de vinho por causa daquela tua dor no estômago. Eu acho que Timóteo se sentiu tão pressionado. A gente, quando é jovem, fica logo com gastrite, que se sente, né, estressado. Fica tranquilo, depois passa, relaxa, né? Mas Timóteo até ficou com gastrite, E Paulo escreveu para ele: toma um pouquinho de vinho, vai fazer bem para o teu estômago. Beleza. Mas Timóteo soube que Paulo estava preso. E eu acho que Paulo imaginou assim: esse garoto vai desanimar. Eu tenho que escrever alguma coisa para ele aqui da prisão, para ele não desanimar. Ele talvez vá pensar: é, a pessoa que eu mais admiro no mundo, o cara que eu só vi fazer bem, agora está preso. Imagina. E Paulo pensou: não, vou escrever alguma coisa para ele. E escreveu essa carta, na qual ele dá umas palavras importantes para o seu jovem aprendiz. Primeiro: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. E isso pode parecer um conselho tão desnecessário, né? Lembra de Jesus Cristo? É. Porque na hora que as coisas apertam, a gente esquece dele. Lembra de Jesus Cristo. Quando você estiver passando por sofrimentos, lembra dos sofrimentos dele. E essa lembrança vai te ajudar a suportar o sofrimento. Quando você estiver sendo injustiçado por alguém, lembra das injustiças que ele sofreu. E você vai aprender a responder a tudo isso do jeito que ele respondeu. Quando você se sentir sozinho, lembra de Jesus Cristo. E você vai lembrar que ele prometeu que não ia deixar a gente nunca, até o fim. Lembra de Jesus Cristo. Irmãos, a gente está esquecendo. Daqui a pouquinho, na Eucaristia, o padre repete uma palavra que Jesus disse há 2000 anos. Jesus sabia o que estava dizendo. Daqui a pouquinho você vai ouvir de novo o Senhor Jesus dizendo: fazer isso em memória de mim. É como se ele pedisse: façam isso para que eu esteja sempre dentro de vocês e vocês nunca se esqueçam de mim. Porque Jesus sabia que chegaria um tempo, e eu creio que é o nosso, em que muita gente acabaria esquecendo dele. Num tempo de dor como o nosso, num tempo de confusão como o nosso, num tempo tão sem coração como o nosso, é muito fácil a gente esquecer de Jesus. É, no mês de novembro, o pessoal que é da paróquia sabe, a gente faz uma bênção das ruas aqui da igreja. Eu vou com o Santíssimo Sacramento dentro do carro e vou parando em cada rua, abençoando cada rua. E a gente já começou isso há muito tempo. E a coisa que mais me assustou quando a gente começou a fazer isso foi descobrir que quando a gente passava com Jesus Eucarístico na rua, a maioria das pessoas já não sabe mais quem é. Esqueceram. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que andam na rua ainda fizeram a primeira comunhão, ainda aprenderam algo sobre Jesus quando eram crianças, mas o tempo passa, as coisas vão ficando difíceis, a cabeça da gente vai sendo envolvida por tantas outras coisas, e você pode acreditar no que eu digo, a maioria das pessoas que moram aqui pertinho da gente, quando Jesus Eucarístico passa, já não lembram mais quem é. Não é impossível isso acontecer com a gente. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Há uns anos atrás, um padrezinho aqui da arquidiocese faleceu, muito velhinho, com Alzheimer e tudo, e a gente achava uma coisa tão bacana. Ele esqueceu quase tudo, mas tinha pedaços da missa que, quando a gente começava, ele completava até o final. E já não lembrava de mais nada, e já praticamente não falava mais nada, mas se algum outro padre chegasse perto, ou se algum padre celebrasse a missa no quartinho onde ele estava, e começasse, né, anunciamos, Senhor, a vossa morte, ele continuava, e proclamamos a vossa ressurreição, e a gente achava aquilo tão, é claro, é tão bacana, aquelas palavras ficaram tão entranhadas dentro dele, que quando todas as lembranças sumiram, aquelas ficaram. Sabe, irmãos, assim tem que ser com a gente. Muita coisa da nossa vida vai ser esquecida. algumas porque vale a pena esquecer, outras porque a gente vai tentar lembrar, em algum momento não vai conseguir mais não, mas lembra-te de Jesus Cristo, grava Ele no teu coração a fogo. Quando você lembra dEle, quando você lembra do sofrimento dEle, quando você lembra das injustiças com as quais Ele foi e é maltratado, não tem como não encontrar nele ânimo para enfrentar as dores da gente. Depois São Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, eu estou aqui acorrentado. Enquanto eu estou escrevendo para você, tem correntes prendendo as minhas mãos, mas a palavra de Deus, essa nunca é aprisionada. Eu imagino que São Paulo, escrevendo hoje para a gente, ele ia escrever mais ou menos assim: olha, ô morador do Meia, eu estou aqui acorrentado. Quem sabe você aí anda falando também que está de mãos atadas. Tem coisas na vida nas quais você foi sendo envolvido e agora não consegue sair. Mas a palavra de Deus não é acorrentada por nenhuma dessas prisões, nem as minhas, nem as suas. Irmãos, há momentos na vida em que a gente está de mãos atadas, mas Deus nunca está de mãos atadas. Quando a gente confia nele, quando a gente acredita que ele está conduzindo a vida da gente, mesmo quando a gente não pode mais se voltar para um lado ou para o outro, a gente descobre que a palavra dele continua sendo escrita no livro da vida da gente. E enquanto a palavra de Deus estiver sendo escrita na nossa vida, enquanto a palavra de Deus estiver sendo lembrada na nossa mente e no nosso coração, enquanto a gente confiar na última palavra dele, as situações da vida podem até amarrar as nossas mãos, mas não amarram a gente aqui dentro. Lembra de Jesus Cristo, ele não está de mãos atadas, mesmo que você esteja. E se você sofrer com ele, é assim que Paulo termina, com ele você vai reinar. Irmãos, nenhum de nós escolhe os sofrimentos que tem. Há pessoas aqui dentro que vocês não sabem, que estão doentes, câncer, um monte de outras coisas. Ninguém escolheu. Há pessoas aqui deprimidas, tomando remédio, se tratando. Ninguém escolheu, por favor, depressão hoje. Há pessoas aqui desempregadas, pensando talvez como é que vai ser para chegar no final do mês. Nenhum de nós aqui escolheu sofrer. O sofrimento vem até a gente. Cada um de nós aqui tem uma escolha para fazer. Como é que eu vou passar pelo meu sofrimento? Nenhum de nós escolhe sofrer. Todos nós aqui temos que escolher como é que nós vamos sofrer. A gente escolhe sofrer sozinho, esquecido de Cristo, se debatendo no sofrimento, praguejando, porque pensa que não tem motivos para ter gratidão. E quanto mais a gente pragueja, menos as coisas se resolvem. E quanto mais a gente sofre sozinho, se isolando de Deus, se isolando dos outros, parece que mais a cruz esmaga a gente. Ou a gente pode escolher sofrer com Ele. Não deixar o sofrimento tirar a gente da presença de Cristo. Sofrer junto com Ele. E quando a gente começa a dividir a cruz da gente com Ele, de repente a gente começa a perceber que ela não esmaga mais a gente. E quando a gente começa a passar pelas nossas coisas, aprendendo com Ele como Ele passou pelas dele, de repente a gente descobre que a gente tem tanto para aprender. Essa escolha todos nós temos que fazer. Ou eu escolho sofrer sozinho e vou buscar esconderijo, alívio, em alguma coisa que alguém me promete que vai me aliviar, mas que nunca vai me aliviar. Eu vou me encher de remédio para dormir. Remédio para dormir dá sono, não dá paz. Vou me afogar, vou afogar as mágoas na vodka. Elas sabem nadar. Suas mágoas sabem todas nadar. Então você pensa que está afogando, elas nadam, elas voltam. Ou a gente aprende a sofrer junto com Ele, e aí a gente aprende a reinar com Ele até sofrendo. Ou a gente escolhe sofrer sozinho, e pode ser que a gente se perca em coisas que aparentemente aliviam a dor. Não aliviam, não. Depois dói mais. Depois dói mais. Quem sabe hoje o Senhor não quer ensinar a gente a perseverar também quando a gente sofre. A gente tem um medo danado de sofrer, né? Mas eu não quero enganar vocês, não, irmãos. A nossa vida presente se constrói também com sofrimento. Se constrói. Se você pegar uma pessoa, como às vezes mamãe quer fazer, e impedir essa pessoa de sofrer, tem mãe que é assim, né? Ama tanto, ama tanto, ama tanto, que se deixar, ela pega o filho ou a filha, bota numa bolha. Não, meu filho nunca vai sofrer, nunca vai se decepcionar. Ela não consegue, graças a Deus, porque se conseguisse, ia criar um monstrengo. Porque a nossa vida se constrói também com o sofrimento. O sofrimento diz não para a gente não pensar que é onipotente, pode tudo, a gente não pode. O sofrimento faz a gente peneirar as coisas da vida e descobrir o que de verdade tem valor. Sem o sofrimento, ih rapaz, a gente paga caro por uma coisa que não vale nada, e a gente deixa escapulir pelas mãos algo ou alguém que é muito precioso. Agora a gente escolhe, ou a gente sofre só e não aguenta, ou a gente sofre com Ele e nada vai se perder. Quando a gente entrega algo a Jesus, Ele não perde nada. Quando a gente entrega a dor da gente a Jesus, e uma das coisas mais preciosas que um ser humano tem é a sua dor. Quando a gente entrega a dor da gente para Jesus, Ele não perde nada. Ele vai transformar tudo. Ele vai transformar tudo. Irmãos, hoje o convite da palavra de Deus é que a gente seja o 11º leproso dessa história. Assim como o leproso que tinha lepra na carne era um perigo para sua família, para as pessoas que conviviam com ele, sabem, a gente também carrega muitas lepras aqui dentro. A gente fica magoado, a gente fica com ódio, a gente tem vontade de se vingar, a gente tem tanta coisa aqui dentro, a gente também pode acabar machucando muito quem está em volta da gente. Só que o Senhor não quer que a gente viva afundado num deserto. O Senhor quer que a gente dê passos de fé. Quando você se agarra na palavra de Jesus, Ele, à medida que você caminha, vai mudando você por dentro. Vai limpando a lepra que tem aqui dentro, até que ela vá toda embora, e até que de perigo para os outros, a gente se torna uma bênção para os outros. Hoje o nosso convite é ser o 11º leproso, dar um passo de fé, porque quando você arrisca confiar nele, enquanto você caminha, ele vai curando você. Mas não esquece de voltar. Cada vez que você volta, você chega um pouco mais perto dele. E perto dele, você recebe mais. Perto dele, você aprende com ele. Você vai percebendo o semblante dele. Quem sabe hoje, o convite do Senhor para a gente é não desistir. Teima em fazer o bem. Não desiste de fazer o bem. Quando for difícil, lembra de Jesus Cristo. Não deixe a lembrança dele se apagar dentro de você. Quando for difícil, quando você tiver a impressão de que está de mãos atadas e não pode fazer mais nada, lembra que a palavra de Deus, ela não é aprisionada por nada nesse mundo. Quando você estiver sofrendo, lembra que você não escolheu sofrer, mas que você pode escolher como sofrer. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa sofrer isolado, esmagado pelas suas dores. Suas dores são muito preciosas. Coloca ela nas mãos de Cristo. Sofre junto com Ele. Não sai da presença dEle. E Ele não vai perder nada. Ele vai transformar tudo em resposta e em bênção para a sua vida. Ou quem sabe, para a vida daqueles que você ama. Que a gente possa hoje guardar no coração essas três atitudes de um servo de Cristo. Fé, gratidão, perseverança. Vamos ficar de pé?